vou procurar não ser repetitivo, só tentar, de repente, abordar alguns pontos que talvez tenha passado por desapercebido. Bem, só vou falar rapidinho da Bert. A Bert esse ano está completando 50 anos, tá? A data mesmo de comemoração é no finalzinho do ano. Vocês podem ver que é bem próximo da aprovação do Código Brasileiro de Telecomunicações. Mas nós, por isso, até que acho, nós atrapalhamos a GERT mudando o nosso congresso de ano e não chegamos, né? Porque a gente acabou atrapalhando o congresso de várias cidades estaduais, porque a gente vai ter o congresso de dois em dois anos. Nós fizemos dessa vez com um intervalo de 3 anos para fazer junto com o aniversário da Bert e com o aniversário do rádio. E eu estou atrapalhando o rádio para a gente voltar mais 3 anos, porque esse ano é um ano complicado. O senhor deve ter percebido, com eleições, com Olimpíadas, acaba trabalhando. E se nós formos fazer daqui a 2 anos, eu já tenho até um mote. A bola só rola no rádio e na televisão, que é onde Copa do Mundo, vai ser meio complicado de fazer congresso. Mas nós temos aí hoje quase 3.200 emissoras de rádio, boa parte aqui do Rio Grande do Sul, também um pouquinho mais de 300 emissoras de televisão associada lá aberta. Deixa eu passar mais ao que interessa. Eu sempre quero trazer essa imagem porque eu gostaria de trazer isso na bagagem. Só que quem está mais tempo nesse setor vai se lembrar do levantamento que a Bert editou. Ele foi na última edição em 1997, depois teve uma atualização em 1999, nós desistimos, porque isso aí é tão pesado que para passar de avião ia pagar excesso de bagagem, muito sentoso com sua foto. Eu gosto de falar isso porque às vezes eu ouço as pessoas falando que o setor de radiodifusão não é regulado, as emissoras de rádio e televisão acho que podem fazer o que bem entenderem. Olha, gente, com toda franqueza, eu não conheço atividade no Brasil que seja tão regulada quanto rádio e televisão. Tá? São dois calendários enormes. O Código Civil é um só, aqui o nosso são dois. Tá? Então, assim, é muita coisa, tem muita lei, tem muito decreto-lei, vou até mostrar aqui no próximo. Isso aqui não tem valor científico, tá? Isso aqui foi um levantamento que um dia eu falei, eu vou contar assim, mais ou menos, só para saber o que regula, o que interfere na atividade de rádio e televisão. Eu contei assim por alto, 44 leis, a mais importante é a 4.817, lá de 62, dois decretos-leis, que é uma figura que não existe mais, semelhante à medida provisória, sendo mais importante também, o 236, lá de 67, que alterou. Eu não vou falar muito, eu vou falar isso aqui de lei, mas eu não falo de artigo, eu prometo para os senhores, tá? Fala só, depois esquece esse númerozinho chato. São 32 decretos, o mais importante é o nosso regulamento de serviço de radiodifusão, o 52795, que já foi abordado aqui e que acabou sofrendo uma alteração recente nesse ano. Para além disso, são todos bem novinhos, né? TV a cores não existia. Rádio FM comercialmente ainda não era viável, que falar então TV a cabo, internet, nada disso existia. Então eu acho que cabe sim uma atualização desse nosso marco regulatório. Acho que efetivamente o Ministério das Comunicações está se propondo a fazer iniciar esse debate. Me parece que é assim chegada a hora. Às vezes as pessoas perguntam, mas será que vale a pena? A Bert tem receio disso? Não, nós não temos. Acreditamos que é um momento propício para se buscar uma modernização do nosso setor, porque hoje a burocracia que acaba enterrando as emissoras de rádio e televisão, acho que os senhores, muito melhor do que eu, conhecem, viram aí até na explanação da doutora Patrícia. E qual que é a principal reclamação que a gente vê? É que há essa dificuldade de se fazer as coisas efetivamente funcionarem como deveriam. Eu tenho uma série de brigas. Eu acho, por exemplo, acho um absurdo esse negócio de ter que aprovar administrador ou gerente, como era até pouco tempo atrás. Isso me parece que é resquício ainda eu brigo que isso é resquício da época de Chateaubriand, quando uma rádio era a coisa mais importante do mundo. Hoje você pedir autorização para nomear gerente ou administrador, eu acho uma grande bobagem. Acho que sim, tudo bem, é necessário informar o Ministério? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, você nomeia o administrador e tem 60 dias para informar para o Ministério quem é esse novo administrador. Porventura, o Ministério entender que aquela pessoa tem algum critério uma lei não poderia assumir, ele invalida, ele não ratifica a nomeação, torna inválido aqueles atos, eu acho que ficaria muito mais fácil, mas isso exige uma mudança da lei. Também eu brinco, acho que eu estava comentando com o presidente Alexandre mais cedo, essa questão dessa declaração de final de ano. Tudo bem, a gente sabe que é imposição legal, mas eu brinco com o pessoal do Ministério e falo, vocês estão querendo fazer uma indústria de reciclagem de papel, porque você informa para eles todo ano algo que você tem que informar quando você altera, eu acho um grande desperdício, mas eu fiz isso no último congresso, volta a lembrar, tá, gente? A gente está chegando no final do ano, não esqueçam de mandar a declaração. Tem que mandar, basta só preencher, porque olha, o número que a gente tem percebido é muito baixo as emissoras que estão mandando. Aí é uma obrigação fácil, você não precisa anexar nenhum documento, é só fazer a declaração e mandar. A gente tem percebido que tem muita emissora que não está mandando. Isso vai ser cobrado na época da renovação, tá? Então, por favor, uma coisa que os senhores devem ter percebido, o Ministério está muito mais rigoroso. Tá? Agora, falando um pouco mais de seriedade, tem muito radiodifusor, a doutora Patrícia usou essa expressão lá em Recife, que o Ministério era muito paternalista. O Ministério mandava um ofício, cobrava isso, cobrava aquilo, se não recebesse, mandava outro ofício pedindo, e se ficava nisso, se perpetuava esse envio de ofícios, essa exigência de essa realização de exigências, e não se resolvia. O Ministério está prometendo hoje que vai ser muito mais ágil nisso. E o que eu quero dizer? O Ministério vai mandar outro pedido de exigência. A emissora não respondeu, o Ministério vai arquivar aquele processo. Tá? Então, se você pediu, por exemplo, uma alteração de características técnicas, ficou faltando algum documento, o Ministério fez a exigência, a emissora não se manifestou, esse processo vai ser arquivado. Isso vale também para processos por renovação de outorga. Tá? A doutora Patrícia salientou aqui, e eu vou frisar. Gente, no rádio e na televisão, o documento mais importante é a outorga, tá? Seja ela concessão, seja ela permissão. Então, a emissora tem que saber quando é que vai vencer a sua outorga. Se vocês tiverem alguma dificuldade, manda um e-mail lá para a BES que a gente consegue descobrir. Agora, é muito importante prestar atenção que a renovação de outorga deve ser pedida entre 3 e 6 meses de vencimento. E é importante porque o que o Ministério tem prometido, tudo bem, pode trocar a gestão lá e isso não vale nada. Mas quanto à gestão, o que eles têm dito, o que eles têm feito, em não havendo a solicitação de renovação de outorga, será instaurado um processo de petição de outorga. E aí não adianta nada ter aquele prédio bonito de 3 andares, aquela torre de 100 metros, não adianta nada. Então, isso se você não tiver outorga. Então, muita atenção com essa questão da renovação. Mas, isso aqui, outras coisas, isso aqui são só algumas novidades que tiveram no final do ano passado, nesse ano, que eles estão sendo bastante atuantes. Eu separei algumas novidades aqui, a maioria a doutora Patrícia já abordou, tá? Eu vou tentar ser bem rápido de passar delas. Antigamente, os senhores sabem, seja para emissora de radiofusão sonora, ou seja, rádio, ou seja, emissões de imagem de televisão, sempre se tinha que ir até a presidência da República para assinar o decreto da outorga concessão da permissão. Agora, rádio vai ficar por conta do Ministério das Comunicações e só a televisão vai para a presidência. A gente acredita que isso vai dar um pouco mais de agilidade, porque efetivamente se ganha uma etapa aí que não vai precisar mais transcorrer. Só a título comentário, eu, por exemplo, sou defensor de que a outorga de emissora de rádio e televisão não deveria mais passar pelo Congresso, mas isso exige mudança do texto constitucional. Eu acho que poderia passar pelo Congresso apenas quando não fosse ser renovada. A renovação não deveria passar por lá, até porque o que eles fazem é uma simples verificação, eles não têm como ir atrás para ver se tem alguma pendência, e isso custa para o radiodifusor, porque todos os senhores sabem, tem que pedir favor lá para o deputado, depois pedir para outro senador e ficar devendo favor para eles na época das eleições, para tentar fazer andar o trâmite lá. Isso tem causado alguma perplexidade, principalmente com os engenheiros, tá? A partir de agora, todo projeto de viabilidade técnica só vai poder ser feito pela Anatel a pedido do Ministério das Comunicações. Não tem nada daquela questão do pretenso radiodifusor apresentar o projeto de habilidade técnica de frágil de canal no plano básico. Isso agora passa a ser atribuição do Ministério, da Anatel, provocado pelo Ministério. Isso não quer dizer que o radiodifusor não possa provocar o Ministério. Pode, tá? Pode e deve. O radiodifusor desejando explorar o serviço em uma determinada localidade, pode instigar o Ministério a que ele promova os estudos via Anatel para viabilidade, para viabilizar o canal interno básico. Isso aqui também já foi motivo de debate da doutora Patrícia. Nós entendemos que, a princípio, isso aí é um avanço, tá? Nós sempre brigamos muito com essa questão do laranjas, somente das pessoas que compram, participam de licitações, mas que não querem explorar o serviço e ficavam se valendo do tempo que o processo tramitava no Congresso Nacional, buscando o comprador. Como é que ele viabilizava isso? Ele dava um valor bem acima do que seria necessário para uma licitação, e ele acabava, com o decorrer dos tempos, como esse valor não era corrigido, ele, no decorrer desse tempo, obviamente, as emissoras estavam se valorizando acima da inflação, e ele ficava esperando para negociar essa emissora e ficava atrasando o trâmite disso, seja no próprio Ministério, seja no outro Congresso Nacional, da forma como foi agora, você tem que efetuar. Agora, tem também a parte contrária. A radiodifusão acabou sendo prejudicada, a radiodifusão sério acabou sendo prejudicada, porque ele ia poder fazer o pagamento do valor do outorga duas vezes, agora vai ter que fazer uma vez só. Tá? Mas a gente acredita que isso aí pode diminuir um pouco a incidência do chamado atravessador. Também a questão isso aqui eu queria chamar a atenção para o finalzinho ali, tá? Porque a partir de agora o projeto técnico tem que ser apresentado no prazo de 4 meses da adjudicação do contrato, mas o que eu acho mais importante é o que vem logo ali embaixo, sob pena de decair o direito à contratação. Isso é o Ministério tem dito que efetivamente vai fazer, tá? Ou seja, a pessoa, depois de adjudicar a licitação, não vem apresentar o projeto técnico dentro do prazo legal, vai ser convocado ou convidado no segundo lugar na licitação para assumir. Tá? Então, assim, essas questões, o Ministério tem sido muito repetitivo até isso, de que é necessário cumprir os prazos, tá, que eles estão colocando e que a partir de agora vai ser mais exigido. Bem, aqui o funcionamento de caráter provisório, a doutora Patrícia já abordou. Essa questão da multa, ela também destacou o valor máximo da multa. Eu queria chamar a atenção aqui para uma questão que que eu acho que a doutora Patrícia não abordou aqui, que é o seguinte. Como é que vai funcionar a questão das penalidades? Até hoje, e ela vem destacou aqui, que as multas vinham sendo aplicadas e que muitas vezes não surtiram o efeito de inibir a recuperação da prática. O Ministério tem dito que a partir de agora vai ser o seguinte: ele multa uma vez, ele multa duas vezes, na terceira ele suspende a emissora e, numa quarta infração, ele vai abrir processo de permissão de outorga. Tá? E como é que vai se dar isso? Você só vai zerar o teu passivo se a partir de uma nova renovação. Então, pessoal, prazo é de 10 anos, tá? E efetivamente tem ocorrido muitas penalidades com uma gravidade maior do que nós estávamos acostumados a ver. Semana passada tiveram cerca de 10 ou 15, um número desses, de emissoras de rádio e de televisão comerciais ou educativas que tiveram a programação suspensa por um dia, tá? Se foi publicado no Diário Oficial, nenhuma delas ainda cumpriu a penalidade. Eu acho que não tem nenhuma do Rio Grande do Sul, eu espero que não tenha, mas houve um número considerável. E por ato da seguinte forma, um transmitiu o Voz do Brasil, outro, por não ter comunicado, principalmente o último da ESA, não comunicado as alterações do contrato social, tá? E houve até uma emissora que ficou suspensa por não irradiar o boletim meteorológico. Tá? Ficou suspensa por um dia. Como a doutora Patrícia falou, eu não tive acesso a esses autos, mas tudo leva a crer que eles não foram um dia, essa comissão não passou. Parece que ela não fazia isso reiteradamente, o Ministério aplicou uma multa e depois aplicou a suspensão. E eles têm efetivamente sido bastante severos com isso, e vale lembrar, só vai zerar essas palavras dessas emissoras quando do vencimento da outorga, tá? Ou seja, 10 anos para a rádio, 15 para a televisão, um período bastante longo. Aqui a questão da nova concorrência, né? Acho que a doutora Patrícia também disse, vai ter agora esse comprovante de economia de calção para aumentar o percentual, isso vai depender do edital, tá? A gente não sabe, previsão que seja de 10%, mas temos que esperar o edital sair. Tem esses novos critérios das concorrências, já existia uma fórmula, né? Andou sendo divulgado, que isso era novo, não é tão novo, o que acontece é que os pontos atribuídos é que foram feitos, que eu acho que é uma inovação sim. Agora, eu queria chamar a atenção nisso no seguinte, tem muita gente que participa de licitação ou compra uma emissora já em funcionamento e não se atenta para o contrato. Tá? Vale lembrar, até recentemente, o Ministério e a Anatel só fiscalizavam os percentuais da lei, ou seja, 5% de serviço noticioso, máximo de 25% de publicidade, e não fiscalizava a questão de programação regional ou percentuais, né, de produção independente. Só que muita gente, principalmente aqueles que não eram essas pessoas que compravam emissoras para vender, colocavam lá em cima todos esses percentuais no máximo, que acabava tendo que ser feito para depois disputar efetivamente só o preço. O Ministério, a partir de agora, tem prometido que vai buscar os contratos das emissoras, vai ver quais percentuais foram oferecidos e vai cobrar em cima desses percentuais. Então, eu sei que tem muita gente que acabou comprando emissora ao longo do tempo. As emissoras mais antigas não tem isso, tá? Não existe nem contrato. Mas as mais recentes tem e é bom averiguar quais são os percentuais que foram lá oferecidos, porque o Ministério vai cobrar em cima disso, não em cima do percentual da lei. Aqui, era uma briga nossa, isso aqui acho que foi uma coisa boa, essa definição da apoio cultural já existia no próprio site do Ministério, só isso vale, por enquanto, para a rádio comunitária, tá, gente? Para a educativa é possível se fazer uma interpretação aí extensiva, mas por enquanto não serve só na norma de rádio comunitária, mas foi uma coisa boa que eles definiram o que é apoio cultural na lei, tá? Então, isso vai ajudar bastante a gente. Eu acho que isso aí foi uma coisa que foi bastante benéfico para nós. É isso, eu fico à disposição dos senhores. Uma coisa que eu queria só deixar o senhor terminar, lembrando, se tem se trabalhado, a BEST tem trabalhado junto com o Ministério das Comunicações para implementar uma melhoria no serviço da operacionalização de processo e tal. E o nosso desejo é que a gente possa fazer, muito em breve, um auto-preenchimento, tá? É para determinadas circunstâncias que sejam mais básicas, por exemplo, vou trocar um cabo, ou vou trocar, não tem mais válvula, mas se eu fosse trocar um determinado equipamento técnico, que fosse mais simples, se não existisse muita, não muda características técnicas, apenas uma substituição do equipamento. Teve um curto, queimou, eu troquei isso aqui, mas troca a marca, troca o número de série, mas continua dentro das mesmas características técnicas aprovadas, que o próprio profissional responsável pela emissora, que já esteja pré-cadastrado, com uma assinatura eletrônica, alguma coisa assim, ele possa entrar no site do Ministério ou da Anatel e possa fazer esse auto-preenchimento. A gente tem brigado com isso. Acho que vai ser possível, a gente está assinando um compromisso com eles de ajudá-los a implementar essas ferramentas. Não posso dizer ainda quanto tempo a gente vai realizar isso, mas é para o futuro bastante próximo. E só para finalizar, eu queria, mais uma vez, ressaltando o papel da GERT, acho que o Théo já deve ter conversado com vocês, a BEST quer reproduzir nacionalmente a questão do relatório social aqui da GESC, nós achamos que foi muito aqui extraordinário. É muito importante colocar em prática. Cadê o Théo? Ó, você vê, né? Théo foi no telete, não é?
Não, foi chamado pela colega
dele. Ah, tá bom, porque o Théo é que faz. pessoal achou que eu queria conversar com vocês hoje sobre isso, né? E nós achamos essa iniciativa de vocês sensacional e vamos tentar reproduzir. Acho que não para o ano que vem, porque acho que não dá mais, né? Mas para 2014. Eu fico à disposição dos senhores. Eu não sou autoridade pública, eu não consigo resolver, mas quem puder ajudar, estou à disposição. Muito obrigado.
Que não está muito atrelada ao tema original do nosso seminário, mas é um tema muito pertinente, porque a BERT e todas as associações estaduais estão imbuídas disso, que é o tema da flexibilização da Voz do Brasil. Sei que nós temos informado muito sobre o tema, mas acho que como nós temos um momento muito delicado amanhã e talvez em outras oportunidades, eu gostaria que o senhor, se possível, nos passasse um rápido panorama dessa questão.
Claro. Infelizmente, nós tivemos uma grande decepção na semana passada. Quem esteve lá em Brasília ou acompanhou, sabe que o presidente Marco Maia anunciou que abriria uma janela na semana passada para a votação e que havia essa possibilidade de ser votada lá no Brasil. Houve uma mobilização muito forte de todas as associações estaduais, a AGERT aqui foi uma das que mais trabalhou. Tá? Nós fomos para Brasília em peso, passamos lá 10 horas no Congresso Nacional na terça. Só que, infelizmente, por um posicionamento do PT, tá? não vou nem falar do PT, mas do líder do PT, que é o Jean Tato, lá de São Paulo, que ele é contrário à flexibilização, não foi possível se pautar na jornada de terça e aí, consequentemente, também na jornada de quarta. Amanhã, o ex-presidente da Veste, o Manuel Antônio Vaz Lagueiro e o presidente Fabrício Neves da ESP, vão se reunir em Brasília com o deputado Tião Martato para tentar sensibilizá-lo. Espero que eles consigam mudar esses posicionamentos. Tem se feito trabalho também para se chegar no presidente Lula para conseguir ver se ele consegue sensibilizar a bancada dele. E, havendo essa mudança de posicionamento de orientação do PT, a gente acredita que possa até ser votado amanhã ou na quarta-feira na Brasília, tá? Mas precisa ver essa mudança de posicionamento do deputado João Martato.
Rodolfo, tu sabes do trabalho também que foi realizado sobre o ressarcimento fiscal. E nós já estamos na segunda eleição após a aprovação e as pequenas, isto é, aquelas aqui já bem simples, estão vendo o barco passar. Nós queremos que a BERT tome uma posição forte, leve a nossa mensagem.